Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu queria, de início, fazer registro na sessão de hoje da presença na tribuna de honra do Senado da República dos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Amapá, o glorioso Sindicato dos Urbanitários, o primeiro sindicato a ser reorganizado no Amapá após a redemocratização e um dos primeiros sindicatos do Amapá fundado nos idos dos finais dos anos 1950. Tendo feito este registro e agradecendo e cumprimentando a luta dos trabalhadores e dos sindicatos urbanitários em defesa da Companhia de Eletricidade do Amapá, dos direitos dos trabalhadores urbanos, da Companhia de Água e Esgoto do Amapá e da Eletronorte, e saudar a luta nesse momento desses trabalhadores pela federalização da Companhia de Eletricidade do Amapá, quero, e feita essa preliminar, quero inaugurar este pronunciamento desta feita, falando desta tribuna aos senhores senadores, às senhoras senadoras, e falando em especial, através da TV Senado, ao povo do Amapá. Queria, neste momento, destacar o sentido da nossa eleição para o Senado da República, o sentido do que nos conduz a estar aqui representando o nosso Estado Federado. As eleições de 2010 para o Amapá representaram um recado firme e incontestável, um recado de mudança. Foi quando o sentimento dos amapaenses foi aviltado que o povo do Amapá não se desesperou, nem cruzou os braços, se ergueu e disse basta. Foi no domingo 3 de outubro que ficou determinado para todos nós o dever de honrar a confiança do povo daquele estado do extremo norte brasileiro. Foi naquele domingo memorável que 203.259 cidadãos me honraram com sua confiança e de apenas uma ideia de um grupo político, nós nos tornamos um projeto da sociedade amapaense. Trago aqui a citação do poeta francês Verlaine, que dizia, no final do século XIX, com a êxtase e o medo de haver sido escolhido, me entrego hoje, desde a semana passada, ao serviço de representar o Amapá na Casa da Federação Brasileira. A nossa campanha ao Senado da República foi pautada pela palavra de ordem da fé. Fé, eu quero reportar aqui a citação presente no versículo 11 da Bíblia Sagrada, que é uma das melhores definições para mim sobre o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. É esta memória, com sua inspiração, que recorrerei aqui no Senado, toda vez que o desalento da pressão, da atuação do dia a dia, vier a me assaltar. Então, um dos principais desafios nossos aqui dessa tribuna, aqui no Senado da República, é a luta pela recuperação do orgulho de ser amapaense. Senhor presidente, caros colegas senadores, temos à nossa frente um grandioso e complexo desafio, senador Pedro Taques. É um desafio que vai ser dessa legislatura no Senado da República, que é o desafio de rediscutir o Pacto Federativo. O Supremo Tribunal Federal já determinou que o prazo de validade da esdrúxula fórmula de distribuição do Fundo de Participação dos Estados expira em 31 de dezembro de 2012. O meu Estado é injustiçado pela fórmula atual de repartição do FPE. O princípio do FPE, consagrado na sua origem em 1965, é que o Fundo de Participação dos Estados é um instrumento econômico do Pacto Federativo. Entretanto, não é isto que hoje ocorre. O Amapá, que pelo princípio de ter arrecadação própria menor, deveria ter um fundo de participação maior, é lamentavelmente o 14º estado da federação na repartição dos recursos do fundo. E isto é uma injustiça de acordo com o princípio que deu origem ao Fundo de Participação dos Estados, que dá conta que os estados com arrecadação própria de ICMS menor devem ter FPE maior, e os estados com arrecadação própria de ICMS maior deveriam ter FPE menor. No nosso estado, nós também padecemos de profundos gargalos da infraestrutura. Nós temos, lamentavelmente, os piores indicadores do país em rodovias, em abastecimento de água tratada, em coleta e tratamento de esgoto, em aparelhos urbanos nas nossas cidades e em energia elétrica. Aliás, em relação à energia elétrica, nós padecemos da situação de se tornar um gigante com pés de barro, pois seremos, na próxima década, uma potência de geração hidrelétrica. Entretanto, não resolveremos o problema de energia elétrica do Amapá se nós não resolvermos o problema da nossa principal empresa, melhor, da nossa empresa de distribuição de energia elétrica, que é a Companhia de Eletricidade do Amapá, que vive a dramática crise de ter, por sucessivas equivocadas administrações, uma dívida de 1,3 bilhões de reais. O país que nós vivemos é um país de profundas desigualdades, de desigualdade social, de desigualdade regional. Vivemos, lamentavelmente, em uma federação que põe em xeque a sua própria existência enquanto federação, priorizando, lamentavelmente, o desenvolvimento nacional do Centro-Sul. Um dos melhores exemplos disso são os dados que trago aqui sobre o incentivo à produção do saber científico. Vejam que 70% dos mestres e doutores do país estão concentrados na região sul e sudeste. A Amazônia desfruta de apenas 10% do número de doutores do país. Compreendo que nenhuma civilização avança sem investimento no conhecimento. Por isso, considero fundamental a necessidade de ampliarmos os investimentos na nossa Universidade Federal do Amapá, que, lamentavelmente, dentre as universidades amazônidas, é a última em investimentos por parte do governo da União. E eu queria aqui pautar também as posições políticas que teremos aqui nos temas das grandes reformas nacionais. Eu já disse aqui da tribuna da casa e considero central nós enfrentarmos o debate sobre duas reformas, a reforma tributária e a reforma política. No que tange à reforma tributária, quero debater a necessidade de promoção de justiça fiscal no Brasil. Em primeiro lugar, padecemos de vivemos uma das mais altas cargas tributárias do planeta, que prejudica os mais pobres, que prejudica os menos favorecidos. Ainda praticamos um flagrante processo de tributos regressivos. Nós, no Brasil, preferimos onerar bens e serviços e salários por falta de determinação histórica em tributar o patrimônio e a renda. A nossa estrutura tributária, complexa e burocrática, expulsa empresas da formalidade e condena milhões de brasileiros ao subemprego indigno. Defendemos uma reforma tributária que desonere os mais pobres, que desonere bens e serviços, que favoreça as regiões periféricas sem perda da autonomia dos estados, reafirmando que não podemos aceitar, sob o falso pretexto de modernidade, a retirada de nenhum direito dos trabalhadores no que tange ao debate sobre a reforma tributária. Em relação à reforma política, urge, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, entrar na pauta nacional o debate sobre a reforma política que amplie a participação do povo brasileiro, senador Lindenberg, como protagonista da cena política nacional. Lamentavelmente, tenho visto muito debate da reforma política, mas tenho visto, e inclusive as duas casas do Congresso Nacional têm pautado reformas que mais tangem a serem reformas eleitorais e muitas vezes do interesse do conjunto dos políticos do que de fato reforma política. Reforma política de fato tem que debater financiamento público e tem que debater ampliação da participação popular nas decisões políticas. Temos no nosso texto constitucional um importante instrumento, consagrado inclusive no parágrafo único da nossa Constituição, que inova em relação aos textos constitucionais anteriores, quando diz que todo poder emana do povo e que o exerce diretamente, e remete ao artigo 14, inciso 1, 2 e 3 da Constituição, os instrumentos do exercício popular através do plebiscito, da iniciativa popular de leis e do referendo. Considero importante introduzirmos nesse debate a necessidade de termos mais um instrumento de soberania popular, a possibilidade da revogação popular de mandatos por parte do cidadão brasileiro. Instrumento este que quero debater nessa casa e que quero, posteriormente, trazer também elementos e informações para, porventura, introduzirmos este inciso 4 no artigo 14 do nosso texto constitucional, ampliando a participação popular. Por fim, o debate que aqui apresento é o debate de ser aqui, em especial, um senador amazônida. E falo isso com muito orgulho. Sabemos da importância atual e futura da Amazônia para o Brasil e para o planeta. Quero de imediato rejeitar a redoma de vidro preservacionista propagandeada por interesses estrangeiros que querem ser impostas a nós. Mas com a mesma veemência, quero também recusar o crescimento econômico à custa da depredação ambiental sem limites. Finalmente, quero destacar as características do mandato que aqui procuraria exercer no Senado da República. Será um mandato proclamado como socialista, a serviço do que se convencionou a ser o socialismo. Não o socialismo das tristes experiências do leste europeu, não o socialismo das lamentáveis experiências que tivemos na história, mas o socialismo com liberdade, porque liberdade não existe socialismo, e o socialismo como horizonte estratégico da causa humanitária de um mundo de felicidade. Antes de concluir, tenho a honra de conceder a parte a um senador que nesses primeiros dias aqui no Senado da República já o muito admiro pela sua posição, pela sua inabalável posição ética e pela firmeza de convicções que tem se postado neste plenário e que tem se postado aqui no Senado. Concedo com muita honra uma parte a Vossa Excelência, senador Pedro Taques.
Senador Randolfo, é uma honra poder caminhar no Senado, nesta legislatura, com Vossa Excelência. Vossa Excelência, desde o primeiro dia, já demonstrou a sua independência e a sua coragem. Independência e coragem, penso, sejam atributos de um representante de um Estado importante como Amapá. Eu quero cumprimentá-lo pela sua participação desde o primeiro dia nesta casa e também a me propor, junto com Vossa Excelência, a debater a reforma política. Porque eu, e tenho certeza como Vossa Excelência, eu entendo que a reforma política não se trata apenas de uma reforma eleitoral, mas esta reforma política deve buscar a reforma também do Pacto Federativo para que nós possamos repensar o papel dos municípios, valorizando os municípios no conserto da federação. Só assim nós poderemos ter efetivamente o que a Constituição afirma como uma federação. Esta reforma política deve também trilhar no caminho do voto distrital, ao meu pensar, eu chamo Vossa Excelência a esse debate, um voto distrital com financiamento público de campanha, quem sabe iniciando com financiamento público de campanha para as eleições para presidente da República daqui a 4 anos. Progressivamente, nós irmos introduzindo no cenário político nacional o financiamento público de campanha. Discutir também o sistema proporcional, que é razão de muitos males, como nós todos conhecemos. Evitando-se que o Supremo Tribunal Federal e que o Tribunal Superior Eleitoral, muitas vezes, possam se valer de resoluções e de decisões com força de lei para que regule a eleição. Esta Casa e o Congresso Nacional como um todo tem a obrigação, né, moral e constitucional de resolver essa questão. Eu parabenizo Vossa Excelência e me coloco ao seu lado nestas discussões a respeito da reforma política. Muito obrigado.
Senador, incorporo no todo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, porque contribui com ele e tenho plena concordância, em especial, com o tema do voto distrital. Reafirmo a concordância no sentido de dizer que nós temos que avançar no debate da reforma política. Não podemos cometer o erro do passado de fazer apenas reformas, pequenos remendos eleitorais na nossa legislação. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado da República têm que ir a fundo no tema da reforma política, constitucionalizando, inclusive, esses mecanismos de modificação. E reitero, não existirá reforma política se nós não ampliarmos a participação popular nas decisões políticas e não debatermos e introduzirmos no nosso texto constitucional temas como financiamento público de campanha e acrescento aí o voto distrital. Tenho maior honra de conceder uma parte, e antes de conceder uma parte, me permita fazer aqui uma remissão ao passado. Com o senador Lindenberg Farias, nós fomos cúmplices do movimento estudantil, militamos no mesmo lado, na mesma frente política no movimento estudantil. Me permita dizer, senador Lindenberg, fui um liderado pelo senhor, o senhor foi presidente da União Nacional dos Estudantes, quando eu era, então, coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Amapá, e eu não vou utilizar o termo destino, mas quis a história e a democracia, e isso é um ganho somente da democracia. Só a democracia pode possibilitar um reencontro de lideranças estudantis no plenário da mais alta casa legislativa deste país. Então, é com muita honra e com um misto de satisfação e de saudosismo pelo movimento estudantil que eu concedo a parte a Vossa Excelência.
A honra é minha estar lhe chamando de Vossa Excelência aqui no Senado Federal. Vossa Excelência roubou o título de senador mais jovem meu. Tenho 41 anos, Vossa Excelência tem 37. Era bem mais jovem na época do movimento estudantil. Está aqui agora, chamando de Vossa Excelência aqui nesse Senado Federal. Devo dizer, dá um grande orgulho para mim e para a minha geração ver teu brilhantismo. E não estou aqui para rasgar seda, mas de fato fico olhando, observando nas comissões, nos debates, teu papel já nessa casa. Vossa Excelência, eu acho que vai mudar. Eu acho que a tarefa de uma nova geração que está chegando aqui também, Andor, é tentar mudar, tentar aproximar esse Senado da vida real das pessoas. Eu vim de uma prefeitura, estava em Nova Iguaçu, muito perto das pessoas, nos debates do dia a dia. Se há uma coisa que eu tenho medo nesse Senado, é que ao invés de a gente puxar o Senado para perto da vida real, é que nos distancie do contato com as pessoas, da vida cotidiana das pessoas. Esse Senado não pode nos mudar. Nós temos que, com essa juventude, essa garra, esse teu brilhantismo, a gente tem que, de alguma forma, contribuir para que esse Senado seja cada vez mais a casa do povo. E aqui sempre vamos ter senadora Lítice da Mata, grande guerreira, lutadora, baiana. Nós vamos ter sempre o espaço dos debates políticos, da luta entre situação e oposição. mas nós temos que criar uma pauta verdadeira. A reforma política é muito importante, mas quem vem, Vossa Excelência está nas ruas, sabe disso, o povo exige uma saúde melhor, uma saúde pública melhor, e esse hoje é um problema nacional. O povo exige discussão sobre segurança pública, de forma que eu acho que essa talvez seja uma das maiores tarefas nossas, conectar esse Senado Federal às ruas, ao povo, ao desejo das pessoas. E Vossa Excelência vai ter um grande papel, pelo vosso partido, na ligação com os movimentos sociais, nós também, mas Vossa Excelência vai ter esse papel. Eu digo Vossa Excelência porque nós estamos no partido de governo, nós temos nossas relações com os movimentos sociais, vamos ter, sempre fazer essa intermediação, mas nesse sentido Vossa Excelência tem mais liberdade para costurar, para ser essa voz aqui no parlamento. Estou tomando tempo de Vossa Excelência, mas quero dizer que sempre quando vejo falando e quero que você olhe lá, tem alguém torcendo por ti, sei que você vai impor essa tua capacidade aqui nos trabalhos do Senado Federal. Muito obrigado.
Concluindo, presidente, senador Lindenberg, eu quero destacar aqui que é uma honra pertencer à mesma geração de Vossa Excelência. É uma honra termos sido da mesma geração no movimento estudantil e tenho e terei com Vossa Excelência muitos pontos de consenso aqui no Senado. Quando Vossa Excelência fala do contato com as ruas, Vossa Excelência é mestre nisso. O contato com o povo, Vossa Excelência nos ensinou estando no movimento estudantil. Eu brinquei quando Vossa Excelência disse que fiquei com o posto mais jovem do país, aqui nesta casa, mas foi então a minha única vitória em relação a Vossa Excelência nas nossas vidas. No movimento estudantil, sempre era vencido por Vossa Excelência e pela competência de Vossa Excelência na direção da nossa gloriosa União Nacional dos Estudantes, na direção na condução do movimento estudantil brasileiro. Então, quero incorporar no todo a parte de Vossa Excelência, que muito me honra, que muito me orgulha, e reiterar os termos que pretendemos aqui honrar. Obrigado pela tolerância, presidente.